era de 37 milhões, sendo que estes montantes seriam para saídas previstas e extraordinárias. Disse também que o meio milhão de euros pagos à senhora engenheira Alexandra Reis tinha cabimento orçamental dentro das contas da companhia e que à data do pagamento a TAP tinha 2,3 milhões de euros para indemnizações não previstas e que por isso, por esse facto, competia à tesouraria da empresa aprovar esta despesa. Isto justifica, segundo o senhor CFO, que por isso e porque o ficheiro estava encriptado e não obstante o Dr. Gonçalo Pires ter assinado a transferência bancária para a sua conta, não tinha tido conhecimento do pagamento da sua indemnização. As questões que lhe coloco, e até porque também assumi a função de CFO na companhia, são: não há limite individual para cada indemnização, isto é, se houver uma indemnização de 1,5 milhões de euros, 1 milhão e meio, menor que os 2,3, o pagamento pode ser assinado pela administração da empresa nas mesmas condições. Se há limite temporal para cada indemnização, qual é, em valor e em horizonte temporal? Que mecanismos de controle interno existem na empresa para verificar que dentro do dito orçamentado e do cabimento orçamental não existem abusos para indemnizações ou outros processos de compras? Outra questão, outras duas questões. Na altura, na sua altura como CFO da companhia, teria feito as coisas da mesma forma? Questiono eu. Sabemos que o senhor CFO preparava notas para o senhor Primeiro-Ministro. Também o fazia quando esteve nessa mesma função? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Engenheira Alexandra Reis, queria confirmar que não há mais nenhum seu deputado inscrito. Não há mais nenhum seu deputado. Sra. Engenheira, faz favor, para responder a este lote de perguntas, tem a palavra.
Peço desculpa. Então vamos lá. Está aqui. Peço desculpa. Relativamente à questão colocada, Sr. Deputado Filipe Melo, sobre a ZAMA, eu não posso acrescentar mais do que já disse. Não tive nenhuma conversa com a CEO sobre esse assunto, nunca me senti, a CEO não teve nenhuma abordagem sobre esse assunto comigo e eu não posso de forma alguma dizê-lo de outra forma, porque esta é a verdade. A verdade objetiva é que eu não tive nenhuma conversa com a CEO sobre esse assunto, nem a CEO alguma vez me abordou, influenciou o que fosse sobre este assunto. Mas eu, como já referi, parei o processo. De qualquer das formas, não houve nenhuma conversa entre mim e a CEO sobre esse assunto. Relativamente ao despacho conjunto de 26 de dezembro, no qual o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro das Infraestruturas solicitaram esclarecimentos à TAP sobre o meu processo de saída e o valor da indemnização, eu penso que esse despacho conjunto terá sido feito naquelas que são as suas atribuições e que terão feito naturalmente com o objetivo de obter os esclarecimentos que entendiam ser necessários. Relativamente à rapidez com que a TAP respondeu, não tenho nenhum comentário. Se a TAP tinha a informação disponível, naturalmente fê-lo com a maior brevidade possível, tendo sido um pedido efetuado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e pelo Sr. Ministro das Finanças. Relativamente à questão sobre a minha readmissão na TAP, Esse foi um tema que, no contraditório da IGF, apresentado por mim e pelos advogados que agora me representam, foi um tema que, como expliquei, se a formulação jurídica identificada na altura não é válida, então trata-se de uma destituição por conveniência. Se trata de uma destituição por conveniência, então há direito à indemnização porque, como referi, não me revejo na leitura no conteúdo do parecer da IGF, até porque, adicionalmente, não considero, e os meus advogados que me representam não consideram ser possível considerar a invalidade do acordo parcial, ou seja, porque o acordo foi feito de uma forma global, o que nessas circunstâncias me dá o direito de solicitar à TAP a minha readmissão como colaboradora da empresa, o que não estou a ponderar fazer. Relativamente...
Deputada, temos a senhora engenheira que está a usar a palavra, depois no fim, se houver alguma questão, faremos isso. Faz favor, senhora engenheira, pode continuar.
Sim. Iria passar à... exatamente, ao senhor deputado da Iniciativa Liberal.
Senhor deputado, eu queria dizer que a senhora engenheira está no uso da palavra com o tempo que eu dei de resposta ao lote de perguntas. No fim, se houver alguma questão, voltaremos. Faz favor, senhora engenheira, de continuar.
Darei então as respostas ao senhor deputado da Iniciativa Liberal.
Exatamente, globalmente as perguntas liberal. Foram colocadas a esta terceira ronda. Faz favor, senhor engenheiro.
Relativamente, se eu posso confirmar que no dia 3 de novembro de 2021 se houve uma reunião extraordinária do Conselho de Administração, sim, é verdade, houve uma reunião no dia 3 de novembro, no final do dia, a reunião essa que foi marcada com caráter extraordinário. Não tenho presente se a responsável do gabinete jurídico da TAP estaria presente, teria que consultar as minutas da ata, que não tenho de memória e não tenho. Mas existe uma forte probabilidade de isso ter acontecido. Era responsável pelo gabinete jurídico da empresa. Sim, em novembro penso que ainda estaria na empresa, mas não tenho como confirmar isso assim de memória. Relativamente à expressão networking, é de facto um anglicismo, é algo que é muito utilizada na gíria empresarial. Estamos a falar de contactos regulares, de pessoas que mantêm o contacto ao longo do tempo. Nada disso implica que eu tenha sido de alguma forma recomendada, sugerida, ou que essa conversa não fosse apenas sobre, então, temas normais de que pessoas que se conhecem em contexto profissional normalmente falam. Não tenho como, repito, não considero que o facto de haver dois contactos pontuais, esporádicos, de alguém com quem já trabalhei, se possa traduzir de alguma forma na assunção de que houve uma recomendação por causa disso. Relativamente ao parecer da Inspeção-Geral de Finanças sobre a nave de abril de 2022, com toda a franqueza, não me recordo de o ter lido. No entanto, quando iniciei funções na nave, naturalmente que me informei junto da empresa de temas que deveriam ser endereçados com maior urgência. Referi um sobre viaturas, não me recordo de alguma vez me ter sido falado, mas também não lhe consigo precisar isso com todo detalhe, já lá vai há algum tempo, mas é como digo, informei-me sobre temas que seria mais urgente endereçar. Havia um projeto muito grande na altura relacionado com a migração do sistema de gestão de controlo de tráfego aéreo e a principal prioridade foi esse projeto. Senhor deputado Carneiro, relativamente aos seguros Directors and Officers, esses seguros, tanto quanto eu sei, sempre existiram, pelo menos na gestão privada existiam de certeza absoluta, e tanto quanto sei já vinham do passado. O montante das apólices não lhe consigo precisar, sugiro que seja solicitado à TAP. São seguros bastante complexos. A principal, um administrador, um director de uma companhia aérea tem responsabilidades pessoais e criminais caso haja algum acidente. Por isso é, na indústria é uma prática perfeitamente normal, seria até, eu diria, quase impossível que este tipo de seguros não existissem. Se cair um avião, só o valor da aeronave são 100 milhões de euros. Se as 300 pessoas que estiverem dentro do avião, só a responsabilidade civil relacionada com a potencial perda de vida destas pessoas é enorme. Como deve imaginar, são temas para os quais as empresas, nomeadamente uma companhia aérea, têm que ter. São seguros bastante complexos e tipicamente não são sequer feitos com uma única seguradora. É um sindicato de empresas seguradoras, porque não há nenhuma seguradora que se atreva a correr o risco na íntegra da totalidade da frota de uma companhia aérea. Por isso isto são seguros que são normais, uma boa prática na indústria e que acontece assim em todas as companhias aéreas do mundo. Sei também que o montante foi reduzido ao longo dos anos e sobretudo também durante a pandemia. E porquê? Mas não lhe consigo precisar os montantes das apólices. E porquê? Porque estes seguros também estão relacionados com o nível de risco que a empresa tem, não é? E a pandemia foi muito dura para a aviação, para toda a indústria, por isso a disponibilidade das seguradoras para segurar companhias aéreas também se tornou mais reduzida, por isso menores coberturas e apólices com um custo, infelizmente, não tão favorável. Relativamente à minha mudança para a Secretaria de Estado do Tesouro e o potencial conflitos de interesses na nave, não foi pedido nenhum parecer jurídico, não entendo que houvesse um conflito de interesses, também porque trata-se da gestão profissional pelo Secretário de Estado do Tesouro de uma empresa que vai tutelar. Não haverá, não vejo esse conflito de interesses, mas também, sendo objetiva e respondendo à pergunta que colocou sobre o parecer jurídico, não foi efetuado. Terceira questão relacionada com... Pedro, não sei se consegui tomar nota. Relativamente ao conhecimento do Presidente do Conselho de Administração da TAP sobre o meu processo de saída. Eu não tenho informação sobre quando é que o Presidente do Conselho de Administração foi informado. Não tenho informação sobre a data específica em que isso terá acontecido. Relativamente à questão sobre se o meu entendimento de que me mantenho como administradora pelo processo, o acordo a formulação jurídica encontrada para a minha saída da TAP ser nulo, como o teor do parecer da IGF aponta. Eu não sou jurista, eu não consigo ter-lhe aqui uma resposta a esse ponto. Senhor deputado, penso que terminei